Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem comigo até às 18h com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil, 980 Brasília, Nacional, para você curtir a partir de agora, 18 de julho de 2017, nessa terça-feira, o programa No Mundo da Bola. Eu estarei na apresentação, os comentários do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e Jorge Van Burger, lá direto de Brasília. Mesa de áudio aqui no Rio, de Sebastião Luiz Xavier, a central técnica é do Joca Sanz, produção do Luiz Ferreira, gerência esportiva executiva. Executiva do Otávio Prévio de Magrão, está em campo a Seleção Nacional do Rádio com No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão que joga com coração, me fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
Vem comigo e vem também mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, 21 ao código do Rio, 997849503. Toma nota aí, ó, 997849503. Mandando fora do Rio de Janeiro, lógico que você vai ter que botar o nosso código 21, 997849503. Eu repito, 997849503. Manda seu recado também pelo telefone da Rádio Nacional do Rio e Nacional de Brasília. O ouvinte da Nacional também em todo o Brasil tem a nossa participação no Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 6.
Campeonato Brasileiro Série B.
E vem ele aí, mais um dia, mais uma rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série B. Bruno Mendes pinta no programa No Mundo da Bola, destacando Internacional e 15ª rodada dessa competição. Vem aí o de peso.
Amigos do programa No Mundo da Bola, vamos destacar o Internacional de Porto Alegre, que entra em campo nesta terça-feira pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Inter recebe o Luverdense do Mato Grosso no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Não vem muito bem das pernas dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e precisa da vitória. E não vem bem principalmente dentro do estádio Beira-Rio, onde não tem conseguido bons resultados e tem sido cobrado diretamente pelo torcedor do Internacional. Vamos ouvir então o Edenilson, que fala que o time do Internacional tem um bom grupo, mas precisa vencer dentro de casa.
A gente tem um grupo muito bom aqui, um grupo que trabalha bastante no dia a dia, e independente de quem vai jogar, dos 11 que o Guto vai escolher, a gente espera fazer uma partida melhor do que a última, e espera de abrir aí um caminho de vitórias, principalmente aqui no Beira-Rio, que é isso que está faltando para
a
gente.
Os outros jogos que completam a rodada da Série B, teremos no Dorival de Brito, Paraná e Brasil de Pelotas, no Alfredo Jaconi, Juventude e CRB, no Mangueirão em Belém, Paysandu e Náutico, no Orlando Scarpelli em Florianópolis, Figueirense e Oeste, no Frasqueirão em Natal, ABC e América, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, Guarani e Ceará, teremos ainda na Arena Pernambuco, Santa Cruz e Vila Nova, no Serra Dourada em Goiânia, Goiás e Londrina, e no estádio do Melão, Municipal de Varginha. Boa Esporte, Criciúma.
Valeu, Bruno Mendes. Tá aí a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. É a 15ª rodada que pinta no dia de hoje, hein, Luiz Ferreira?
Muito boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados aqui na Rádio Nacional no programa No Mundo da Bola. Classificação do Brasileirão da Série B. Guarani é o primeiro, 26 pontos. Segundo é o Juventude, também com 26 pontos. Terceiro, América Mineiro com 24. Quarto é o CRB com 23 pontos. Quinto é o Vila Nova com 23. Sexto é o Ceará com 21. O Internacional é o sétimo com 21 pontos. Londrina é oitavo com 20, Criciúma é o nono com 20, Santa Cruz é o décimo com 19, o Oeste de Itápolis é o décimo primeiro com 19, o décimo segundo é o Goiás com 17 pontos, o Brasil de Pelotas está em décimo terceiro com 17 pontos, Paysandu é o décimo quarto com 17, Paraná Clube é o décimo quinto com 17 pontos, e o Boa Esporte também com 17 pontos na 16ª posição, abrindo a zona do rebaixamento. Luverdense, adversário do Internacional, como bem destacou o Bruno Mendes, 17º colocado com 16 pontos, Figueirense, 18ª posição com 15 pontos, ABC de Natal, 19º com 12 pontos, e o Náutico, a lanterninha da Série B, com apenas 7 pontos ganhos. Borges.
Valeu, daqui a pouquinho nós vamos falar aqui também de uma negociação que envolve aí o Botafogo e também o Internacional de Porto Alegre. Mas é hora de chamar os nossos comentaristas para participarem aqui do programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, sempre com esporte brasileiro e você curtindo aqui o programa No Mundo da Bola. 5:09 vem ele aí, direto de Brasília, Jorge Vamburga. Tudo bem, Jorge? Aquele abraço para você. Boa tarde, eu quero saber quem está lhe acompanhando aí na mesa de áudio.
Aqui nós estamos contando com os trabalhos técnicos do São Paulino, Alberto Paris.
Ele vai... Hã? Ele, sim, vai... ele era palmeirense ontem ou virou São Paulino hoje?
É, foi eu que promovi a palmeirense. Mas hoje ele voltou ao normal.
É São eu também Paulino não entendi mesmo. Nada.
Tá. E a Série B do Campeonato Brasileiro, hein, Jorge?
Olha, a Série B está muito disputada, realmente. Todo mundo esperava que o Internacional estivesse lá na frente, entre os quatro primeiros, mas até agora o Internacional não conseguiu se firmar. Está difícil para o Inter chegar lá, né? Então, eu acho que quem está surpreendendo, principalmente, é o Guarani e também, olha, o quarto colocado é o CRB. Né? E o terceiro, o América Mineiro. Então, esses times não eram cotados para estar entre os quatro já agora na altura, na 15ª rodada, né, que nós chegamos. Então o Internacional está tendo dificuldades nos seus jogos, principalmente fora de casa, e está atrás até do Ceará, ele é 7º colocado no momento, né? Então, agora, a Série B é aquela história, eu já disse eu, aqui no programa No Mundo da Bola, que assim, o importante da Série B não é ser campeão, é estar entre os quatro. Então o Internacional, eu acredito que vai chegar lá, mas ele está demorando um pouco demais. Então é preciso ele acelerar o ritmo para não perder a chance de voltar à Série A no ano que vem.
Valeu, 5:11. Vem ele aí, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge, boa tarde, Jorge. Que jogão Guarani-Ceará, em casa cheia no Brinco de Ouro da Princesa. É um prazer sempre ver o Brinco de Ouro da Princesa, um excelente estádio, um grande clube, time campineiro, o time do Guarani, que está com 26 pontos, é líder ao lado do Juventude, hein, Jorge? Boa tarde para você.
Uma boa tarde para você, Carlos Borges, boa tarde a todos. O Guarani vai fazendo uma bela campanha, lidera o campeonato, né? Tem 26 pontos e tem esse jogo também que é, de certa forma, é um confronto, né, com os principais candidatos a essas vagas na Série A. E eu acredito, Borges, que até ali quem tem 20 pontos, né, agora nessa rodada, que é o Criciúma, na 9ª colocação, tem chance de brigar aí por melhores posições e, quem sabe, até alcançar ali as 4 primeiras e conseguir uma ascensão para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2018. Trabalho bom também no Juventude, América Mineiro, CRB. Agora, fica essa interrogação aí diante do Internacional, né? O Guto Ferreira foi para lá, não sei se está arrependido, né, de ter saído, né, do esporte. Enfim, ele está tentando fazer um trabalho de recuperação, está muito difícil. A diferença de 5 pontos entre o Internacional que está na 7ª colocação e o Guarani, está na 1ª colocação, quer dizer, dá tempo, né? Tem bastante pontos a serem disputados, mas o problema é que o Internacional não está jogando bem, e nem no seu próprio campo, que é o Beira-Rio, que é um excelente estádio, e o Internacional não consegue fazer boas apresentações. O que seria, pela primeira vez na história dos pontos corridos, uma equipe grande, assim, com conquistas importantes, como é o Internacional, continuar numa Série B no ano seguinte, ou seja, em 2018. Mas fica aí essa expectativa que certamente está tirando o sono do torcedor Internacional, alguns mais exaltados a promover até quebra-quebra, o que a gente não pode aceitar de jeito nenhum essa situação, mas fica uma interrogação. Será que dá para o Inter? Eu estou com minhas dúvidas aqui, Borges.
É, mais um dia, mais um jogo em casa no dia de hoje, nessa 15ª rodada da Série B. Falando de Inter, a gente tem que falar do caso Camilo, né? Camilo foi ao treino hoje, se despediu lá no Engenhão, no estádio Nilton Santos, e já acertou a sua saída do Botafogo nessa terça-feira. O clube já tem entendimento e negociação finalizada será essa noite. O Alvinegro terá antiga dívida com o Internacional referente ao lateral Marcelo Cordeiro abatida. A negociação seria o seguinte: o clube carioca vai receber o Brenner e terá uma antiga dívida de R$ 362 mil referente ao lateral Marcelo Cordeiro abatida. A troca será definitiva, mas o Botafogo vai manter 50% dos direitos de seu camisa número 10 e vai ficar com 20% do atacante. É o Internacional tentando se recuperar e, logicamente, botar o Camilo. Camilo tem lugar no time do Internacional no meio de campo, ou Jorge Ramos?
Acho que sim. O Camilo é um bom jogador. Ele há algum tempo não vem fazendo boas apresentações no Botafogo. Ele perdeu espaço, na verdade, no Botafogo. E de um tempo para cá, acredito até que a motivação dele tenha sido pouquíssima, porque está muito abaixo daquilo que a gente espera de um jogador que já apresentou tanto ao Botafogo e em outros clubes por onde passou. Eu acho que com essa motivação de trocar de clube, ir para o Internacional, com novos ares, ele vai ser um jogador importante e contribuir para que o Internacional saia dessa situação difícil.
Valeu, são 5h15, já falamos ainda da Série B do Campeonato Brasileiro e nós vamos falar agora de Juventude Série B. É outro jogo importante também, como Guarani e Ceará. Juventude e CRB, os detalhes você, Luiz Ferreira.
Vou começar falando do CRB, Borges, porque o Clube de Alagoas defende pela primeira vez a sua permanência no G4. O time tem 23 pontos, quarto colocado, mas sabe que o jogo é complicado contra o Juventude. O atacante Zé Carlos está suspenso, vai ser substituído por Neto Baiano. Com uma lesão no tornozelo, o meio-campo Danilo Pires não viajou para o Rio Grande do Sul. E lá deve estar um frio danado. Borges, isso aqui no Rio de Janeiro está frio, imagina em Caxias do Sul. O volante Adriano, meia Tony, disputam posição. Quem está de volta no CRB é o lateral direito Marcos Martins, que cumpriu suspensão contra o Internacional. A tendência é que o técnico Dado Cavalcante escale o CRB com Edson Colim no gol, Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego, Adriano ou Tony, Edson Ratinho, Yuri Chico e Eric Salles, e na frente Neto Baiano. Falando rapidamente do Juventude, o técnico Gilmar Dalpozo tem o objetivo de levar o Juventude de volta à liderança da Série B. O clube está empatado em número de pontos com o Guarani, mas perde nos critérios de desempate. Ele confia no bom histórico do Juventude em Caxias do Sul para bater o CRB. Foram 6 vitórias e 1 derrota em 7 partidas. Abaixo o zagueiro Juan Renato, suspenso. Tendência que Domingues entre na equipe. A dúvida do técnico Gilmar Dalpozo está no meio campo: Diego Felipe ou Lucas. Matheus Cavicioli, Tinga, Mikael, Domingues e Bruno Colasso. Fael, Diego Felipe ou Lucas. Wallace, Juninho Silva, Ramon e Thiago Marques. Esse deve ser o time do Juventude que entra em campo logo mais. Apita a partida, Andrei da Silva e Silva, do Pará, sendo auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias e Luiz Diego Nascimento Lopes. Todo mundo do Pará, Borges.
Que horas esse jogo?
19 horas e 15 minutos.
Então toma nota aí, ó. Nesse momento, 7 graus é a temperatura em Caxias do Sul.
Xixe, Maria.
Umidade relativa do ar, 52%. Chuva nenhuma. Vento 8 km por hora. E agora, a partir de 18, cai de 7 para 2.
Nossa!
Por volta de 8, 9 horas da noite. Até meia-noite vai a zero. Até 3 horas da manhã, menos 1, menos 2 às 6 da manhã. Vai para 0 graus às 9 da manhã de amanhã, né? E amanhã, ao meio-dia, 10 graus, e depois sobe um pouquinho, vai acabar.
Vai nevar.
E aí, meu querido Jorge Mambu, a chuva ajuda o Juventude lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, não?
Eu acredito que a chuva não, mas o frio sim, porque afinal de contas o CRB é um time que vem das Alagoas, Maceió, aquelas praias, né? Um lugar onde raramente a temperatura baixa demais, assim. Então o CRB realmente pode sentir a questão da temperatura. Agora, eu acho que, de qualquer modo, o Juventude é o favorito dessa partida pela campanha que vem realizando, embora o CRB também esteja no grupo de cima, né, entre os quatro primeiros. O CRB é o quarto colocado com 23 pontos, apenas 3 pontos do Juventude. Do Juventude, que tem 26 e é o vice-líder, porque o Guarani é o líder também com 26. A questão aí dos critérios de desempate colocam o Guarani na frente. Então, eu acho que o favoritismo é do Juventude. E acredito que realmente um frio intenso como esse pode fazer o time do CRB sentir, apesar de que ele teve pouco tempo, né? Apesar não, ele na verdade teve pouco tempo para se adaptar a essa temperatura.
5:19.
Momento Estádio.
A gente continua no Mundo da Bola agora com o Momento Estádio. Esportes Olímpicos e Paralímpicos com ela, Astrid Niki.
O ciclista brasileiro Gideone Monteiro garantiu presença no top 5 do ciclismo Omnium da União Ciclística Internacional ao terminar na quinta colocação da prova de Torino, na Itália. Gideone Monteiro está em treinamento no Centro Mundial de Ciclismo, na Suíça. O objetivo de Gideone é somar pontos no ranking mundial para garantir classificação para a Copa do Mundo da União Ciclística Internacional para a prova de ciclismo de pista na próxima temporada. O circuito terá a participação dos 24 melhores ranqueados. Se garantir a vaga na Copa do Mundo, Gideone vai precisar estar entre os 21 melhores do torneio para disputar o Campeonato Mundial em 2018. Da equipe de esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
Valeu, Astrid, uma paradinha. A gente volta daqui a pouquinho. 2 minutinhos para você curtir o programa No Mundo da Bola, ainda pela Nacional Rio e Nacional Brasília. Volto já.
Mundo da Bola.
Cinco horas e 20 minutos aqui dentro do No Mundo da Bola pela Nacional Rio. Vamos ao Jornalismo em Ação.
Nacional Jornalismo.
Cíntia Cruz, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Borges. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho de trânsito. E a gente lembra que a chuva está caindo aqui na cidade do Rio de Janeiro, de fraca a moderada intensidade, com rajadas de vento fortes. Então, os motoristas devem ter atenção com as pistas molhadas. Na linha amarela, sentido Barro, o trânsito permanece lento. Da linha vermelha, a saída 8 de Bom Sucesso. Já no sentido Fundão, o trânsito agora é lento, do túnel da Covanca à Água Santa. Avenida Brasil também com problemas, lentidão em praticamente toda a extensão da via, como, por exemplo, no sentido Zona Oeste, entre o Caju e Ramos. Na linha vermelha também trânsito intenso, sentido centro da cidade, a partir do Batalhão da Maré até a altura de São Cristóvão. No sentido Baixada, Fluminense, a Ilha do Governador, lentidão em vários trechos até a entrada para a ilha. Para quem segue para a ilha, depois desse trecho, encontra movimentação bem tranquila, mas para quem segue para a Baixada, encontra problemas e lentidão em diversos trechos da linha vermelha. No Recreio dos Bandeirantes, um acidente envolvendo 2 carros ocupa a faixa na Avenida das Américas e causa retenções no sentido Barra, altura do Recreio Shopping. Na ponte Rio-Niterói, movimentação bastante intensa, sentido Niterói, com tempo de travessia já chegando a 30 minutos. Para o Rio, os motoristas levam 16 minutos. Lembrando que o tempo estimado de travessia no trânsito considerado normal é de 13 minutos. Borges.
Valeu, Cintia. Aqui no Rio, 18 graus a temperatura. Chuva de 69%, umidade de 82%, umidade relativa do ar. Ventos de 11 km por hora. A temperatura cai um pouquinho no meio da madrugada para 18 graus. Vai ficar no 18 graus, 19 graus durante alerta laranja, o declínio de temperatura. Voltamos já, 5:22.
No Mundo da Bola.
Vem comigo aqui pelo No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Você curtindo o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. 5:23. A justiça espanhola pediu a prisão do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira. O repórter Rodrigo Ricardo tem as informações. É com você, RR.
O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, teve uma ordem internacional de captura emitida em seu nome pela justiça espanhola. Segundo a imprensa da Espanha, Ricardo é acusado de ter participação em um esquema de desvio de dinheiro durante amistosos da seleção brasileira em seu mandato. Ricardo Teixeira foi presidente da CBF durante 23 anos e é acusado de ter desviado cerca de 30 milhões de reais neste esquema apurado pela justiça espanhola. As investigações na Europa também apontam o envolvimento do ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell. Rosell está preso há 15 dias por ordem da juíza Carmen Lamela, a mesma magistrada que decretou a ordem de captura do brasileiro Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira vive no Brasil e está protegido pela lei do nosso país de uma possível extradição para a Espanha, já que o Brasil não extradita brasileiros natos para responder à justiça de outros países. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
Valeu então, olha aqui, a PGR informa a jornalista que Ricardo Teixeira deve ser processado no Brasil. Essa matéria é do Seleção Sport TV, canal da Sport TV, e o repórter Fred Justo. O país é obrigado por tratado internacional a investigar ex-dirigente que responderia a processo por lavagem de dinheiro. Procurado pelas polícias dos Estados Unidos e da Espanha por cometer crimes nos dois países, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que se encontra no Brasil desde 2015, não correria o risco de aqui ser preso pelo fato de o país não extraditar seus cidadãos conforme lei vigente. Mas, segundo apurou o repórter Fred Justo, da Sport TV, mais uma vez, uma fonte da Procuradoria-Geral da República, ele deverá ser processado. Isso porque autoridades brasileiras acompanham o desenrolar dos acontecimentos e esperam a publicação no site da Interpol do pedido de prisão do ex-dirigente para pedir compartilhamento da documentação do processo que ocorre na Espanha de lavagem de dinheiro. É um tratado internacional do qual o Brasil faz parte e obriga a investigar o caso, no qual Teixeira deverá ser processado correndo o risco de ser condenado. Sua primeira opinião, Jorge Ramos.
Olha, o Borges, em qualquer outro país, ele já estaria respondendo a esses processos, né? Aqui no Brasil, há uma certa tolerância em relação a isso. Na Espanha e nos Estados Unidos, isso não acontece. Já há esse pedido de prisão. Agora, o Procurador-Geral da República, né, Rodrigo Janot, ele disse numa entrevista que eu pude acompanhar que quando o Brasil for comunicado oficialmente desse pedido, ele vai, obviamente, pedir a documentação para que possa, dentro de vários tratados internacionais, e o Brasil faz parte desses acordos, e, portanto, obrigado a investigar também o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que esteve lá durante muito tempo, desde 89 até 2012, para investigar justamente esses crimes de que ele é acusado, lavagem de dinheiro na Espanha. E, portanto, pode sim, dentro desses tratados que estão nesses acordos internacionais, ser processado aqui no Brasil também. Eu acho que falta exatamente isso, dar encaminhamento correto a tudo que ele é acusado para que se possa fazer o levantamento e aí, então, se for confirmado todos esses crimes que ele é acusado, ele tem que pagar por isso.
O Jorge Vamburg, temos o Ricardo Teixeira, temos o Marim lá já preso em Nova York, e também o próprio Del Nero aqui sem poder viajar, né? Como é que você vê a influência que isso tudo aí pode ocorrer para o futebol brasileiro?
Eu acredito que isso não vai causar nenhum dano ao futebol brasileiro mais do que já causou, porque todo mundo já está cansado de conhecer os problemas de Ricardo Teixeira com a justiça em relação à atuação dele enquanto era presidente da CBF envolvido em corrupção. Ele, por exemplo, foi obrigado a devolver dinheiro à FIFA, à justiça, né, na Suíça, para poder escapar de um processo lá. Foi um acordo, foi acusado de desviar 10 milhões de dólares, né? Ele e o João Avelange, que sujou sua biografia, acabou deixando o Comitê Olímpico, teve que pedir demissão do Comitê Olímpico Internacional. Então os problemas de Ricardo Teixeira são bastante conhecidos. E isso não afeta mais o futebol brasileiro, na minha opinião. Agora, só resta aguardar que o processo se desenvolva. Como disse a reportagem, o Brasil não extradita os seus nacionais. Isso é um princípio constitucional. E agora, devido aos tratados internacionais, ele vai naturalmente abrir um processo aqui para investigar as acusações. Mas o Ricardo Teixeira não corre risco de ser preso por causa desse processo lá na Espanha, pelo menos de imediato.
Valeu, tá aí a opinião do nosso comentarista Jorge Ramos e Jorge Mombuco, direto de Brasília, falando aí desse pedido de prisão ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Vamos falar de seleção ainda?
Salve a seleção!
Isso, a seleção brasileira. Botafogo venceu o Sport ontem por 2-1 e ontem no estádio Nilton Santos, quem esteve por lá foi o Tite, técnico da seleção brasileira. Luiz Ferreira tem 5.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Borges, visita ilustre ontem no estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, aqui no Rio de Janeiro, o técnico Tite da seleção brasileira fazendo as suas visitas de observações para preparar o grupo da seleção que vai disputar a Copa do Mundo da Rússia. E todo mundo, primeira coisa, quando todo mundo falou em Botafogo Sport, dois nomes já vieram à cabeça: o Diego Souza, do esporte, vem sendo convocado, e o goleiro Jefferson, que está retornando aos gramados depois de um longo e tenebroso inverno. A gente pergunta para o Tite: Tite, esse jogo era bom também para ser observado? Ele respondeu:
tem jogadores de alto nível, eu volto a dizer, as campanhas das duas equipes credenciam esses atletas. O acompanhamento para ter também, não só no vídeo, não só no scout, não só no número, mas na observação, no campo, no jogo, na atmosfera da partida, ele é importante.
Um detalhe só, porque eu quero nossos comentários, quem ele foi ver? Foi ver o Jefferson e, em relação ao Sport Recife, o Diego Souza, esse Jorge Ramos?
Não, certamente ele teve uma atenção especial com o Diego Souza, que fez inclusive uma boa partida, se apresentou bem. Eu acho que o Jefferson também teve uma boa participação. No gol do Sport, eu achei que ele espalmou aquela bola para frente, talvez aquilo ali não tenha sido tão bom, né, nessa avaliação que o Tite fez, mas é claro que ele não avalia só por um lance, né, tem todo um trabalho feito. O Jefferson fez uma partida sensacional no jogo anterior. Agora, isso, a convocação será em agosto, e certamente vai ter muito brasileiro, porque o futebol europeu está nas férias, né, então tem muita gente que está parado. Então vai ter uma oportunidade de observação de jogadores que jogam aqui no Brasil e também, consequentemente, por causa da classificação antecipada para a Copa do Mundo. Então o Tite está com tudo. Ele classificou o Brasil cedo, pode fazer as experiências que quiser, vai buscar outros goleiros, outros jogadores. Mas especificamente na sua pergunta, ele foi ver mais, para mim, o Diego Souza.
Foi mais o Diego Souza, Jorge Mamuco? Ou tem outro jogador que ele poderia estar vendo ali do esporte ou até mesmo... Porque o Bruno Silva não jogou ontem, né? Bruno Silva não jogou, hein, Jorge Mombuco?
Na minha opinião, ele foi observar mesmo o Jefferson. Eu não vejo por que ele precisaria observar o Diego Souza, jogador que já foi convocado por ele. Então, ele foi ver de perto o Jefferson, como ele disse na entrevista. Ele disse que para ver no clima do jogo, etc. E eu vi também ele falando na televisão que... ele foi observar um jogador e que pelo próprio desenvolvimento do jogo, todo mundo saberia quem ele foi observar. Ora, só pode ter sido o Jefferson. Então, na minha opinião, ele foi lá para ver se o Jefferson está em condições de ser convocado novamente. Eu acho que ele vai convocar o Jefferson, pelo que o Jefferson realizou em duas partidas do Botafogo. Inclusive, essa, ele também foi responsável pela vitória do Botafogo. E o fato dele ter espalmado uma bola e tal não quer dizer nada. Então, na minha opinião, realmente foi o Jefferson.
Sim, Jorge.
Observar.
Só para complementar que o Lamborghini está dizendo, o dois goleiros estão sendo muito cotados agora, que é o Vanderlei dos Santos e o Cássio do Corinthians.
Isso.
Pode ser, até que o Jefferson faça parte também dessa lista. Mas esses dois, eu acho que estão aí pouco à frente do Jefferson, mas é claro que o Tite tá de olho em todos eles, né?
O Tite continuou falando lá no Newton Santos.
Continua falando, Bosch, porque uma situação é interessante. A gente teve o Diego retornando ao futebol brasileiro, acertando com o Flamengo. Ontem a gente teve a apresentação do Diego Alves também no Flamengo, mais um jogador. Muita gente colocando que retornar ao futebol brasileiro nesse momento pré-Copa do Mundo facilitaria uma convocação. A gente pergunta para o Tite, jogar no Brasil facilita para convocar, Tite? Ele respondeu.
A gente tem tentando pulverizar essas situações. Teoricamente, sim. Mas tem o Silvinho que trabalha na Europa, que acompanha. E tem outros, é proporcionado à comissão técnica também de viajar, de ver jogos em loco. Mas aqui facilita.
É, facilita, hein, Jorge Ramos? Facilita realmente jogar aqui no Brasil?
Olha, eu acho que facilita um pouco, sim, porque dá mais proximidade. Né, isso realmente é bom. Agora, o mundo virou, né, pequeno diante, né, do que a gente acompanha, né? O mundo virou uma casa pequenininha. Você, o que acontece do outro lado, você sabe exatamente no mesmo momento. Agora, é claro que a proximidade física dá um pouco mais de vantagem, pelo menos aos goleiros que jogam no Brasil.
E o Tite?
E aí, o Jorge Ramos citou para a gente aqui sobre a convocação de agosto para as próximas partidas contra pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Tite, vai ter força máxima da seleção brasileira nesses dois jogos? Ele responde.
A força máxima, sim, no diagnóstico do melhor momento de cada atleta, projetando uma situação futura também, com uma margem para possíveis mudança de sistema, de algum atleta em algum setor, alguma variação nesse aspecto, sim.
Agora, Tite, o grupo da seleção já é bem conhecido. Depois de muito tempo, o torcedor brasileiro voltou a ter um time da seleção brasileira bem conhecido, o Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e o Marcelo. Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Esse é o time básico que vem jogando. Às vezes entra o Fernandinho no lugar do Casemiro, essas coisas. O William no lugar do Felipe Coutinho, o Thiago Silva no lugar do Marquinhos. Mas é mais ou menos essa base. A seleção está fechada para o Mundial? Ele respondeu.
É muito cedo. É uma margem grande, mas é muito cedo num campeonato com um grau de dificuldade que tu vai chegar no último terço do campeonato, tu vai ter 5, 6, para mim, ainda disputando o título.
Tá aí o Tite falando, além de ser muito cedo para decidir tudo para a seleção brasileira, colocando também a questão do Corinthians, que é muito cedo até para se decidir e para se observar. Ele, inclusive, no papo, Borges, com os jornalistas durante o jogo, antes do jogo Botafogo Sport, ele colocou que, inclusive, o jogador precisa ter regularidade. Ele não precisa estourar, jogar, fazer 3 gols agora e não fazer mais nada durante. O Tite quer regularidade, por isso ele citou o Corinthians e citou essa questão. Ainda é muito cedo para você dizer que o grupo está fechado.
Falando aí de seleção, Jorge Vambuca, ele está correto em colocar força máxima contra o Equador e fazer as variações dele? Ou você já iria, por estar classificado, já com o time, já começando a ver algumas outras peças?
Tá certíssimo, tem que jogar com a força máxima e para ir já formando o time titular para a Copa, aí consolidando, né, o time titular. Não tem esse negócio de jogar com misto, reserva, dar oportunidade a jogador, etc. E tal. Eu acho que tem que ser mesmo a força máxima, tá certíssimo o Tite.
Só para fechar, Jorge Ramos, seleção brasileira, ontem eu ouvi o seguinte, que normalmente quando se joga mal uma Copa do Mundo, na outra se conquista. Mas são os mesmos jogadores melhorados. Mas só que essa Copa do Mundo teremos muitas mudanças de peças do que jogaram em 2014, né?
Sem dúvida nenhuma. Existem várias teorias, né, Borges? E nem sempre elas se confirmam. Jogou mal uma Copa, vai ganhar outra. Isso não é verdade. O que a gente tem hoje, e a gente pode avaliar, é que o Brasil tem uma seleção forte. É uma seleção que pode fazer frente às melhores seleções europeias, principalmente a seleção da Alemanha, que é uma seleção que vem fazendo um trabalho, né, muito bom, campeã do mundo, e, né, tem esse 7-1 engasgado aí que faz parte da história e vai ficar para sempre. Mas eu acho que não, acho que tudo é um momento. Nós estamos hoje muito melhor do que estávamos, a gente faz um grande trabalho e o Brasil, do jeito que está jogando, ele é sim candidato a ganhar o título em 2018.
Valeu, Jorge Ramos. Jorge Vamburgo conosco aqui no programa No Mundo da Bola. Venha sempre conosco. Agora é hora dele, o Bahia. Tricolor baiano. O Bahia. Somos a turma do Tricolor Baiano. Vai enfrentar o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, 21h45, no Independência. Informações do Bahia, você, Bruno Mendes.
Vamos destacar o Bahia dentro desse programa No Mundo da Bola. Dos últimos 5 jogos, o Tricolor Baiano conseguiu apenas uma vitória. Tem a 14ª posição no campeonato com 16 pontos, somente 3 à frente ali da zona do rebaixamento. Para o jogo contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira em Belo Horizonte, técnico Jorginho não terá o volante René Júnior, que foi suspenso. Por outro lado, o atacante Rodrigão, que se recupera de uma luxação no dedo do pé, deve ficar à disposição. Vamos ouvir o lateral direito Eduardo, que está com insônia por conta da má fase do Tricolor Baiano.
Cara, eu tô assim desde que começamos a perder posições, né? Eu já passei por momentos assim e realmente é muito difícil, tira a tranquilidade. Particularmente eu não consigo dormir, então fico aceso, pensando o que poderia ter feito de melhor para ajudar a equipe, né? E tem atrapalhado muito meu sono, mas não pretendo desistir agora, não.
21h45, Atlético Mineiro e Bahia, na Arena Independência, em Belo Horizonte, com arbitragem de Marcelo Aparecido de Souza, de São Paulo.
Valeu, Bruno Mendes, dou uma paradinha, volto já já pra você, 5h40.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Vamos ao departamento de jornalismo aqui pela Nacional Rio. Departamento
Nacional Jornalismo.
Repórter Fabiana Sampaio. Fabi, boa tarde para você.
Boa tarde, Borges. Em reunião nesta terça-feira, no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, o governador em exercício Francisco Dornelles e o prefeito Marcelo Crivella afirmaram que vão cobrar juntos as promessas da União para reforço imediato na segurança do Estado. O prefeito Crivella disse que várias medidas de segurança foram prometidas pelo Executivo Federal. Entre elas, ele citou o reforço de homens da Polícia Rodoviária Federal, a vigilância das Forças Armadas nos portos e nos aeroportos, e disse ainda que é preciso cercar as fronteiras do Rio, pois não é possível ter tanta munição nas mãos dos bandidos. O prefeito Crivella também citou que são necessários recursos para ampliar a compra de folga de policiais e guardas municipais para estender as parcerias existentes com a iniciativa privada, como a Operação Segurança Presente. O programa ajudou a reduzir os índices de criminalidade em regiões como Centro, Aterro e Alapa. O governador em exercício, Francisco Dornelles, afirmou que o entrosamento do Executivo Estadual e Municipal é amplo, geral e irrestrito para reforçar o trabalho no campo de segurança. Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio. Lembrando que o futebol carioca entra em campo amanhã na Série A. Flamengo enfrenta o Palmeiras. O Vasco vai até São Paulo enfrentar o São Paulo. O Fluminense enfrenta o Cruzeiro na quinta. E o Atlético Paranaense vai pegar o Botafogo na quinta-feira, também fechando a 15ª rodada às 21h. 5h42, você curtindo o programa No Mundo da Bola, aqui pela Nacional Rio. Lembrando que o Flamengo está na quarta posição, com 24 para os cariocas, 22 pontos tem o Botafogo na sexta posição, o Vasco tem 20 pontos na nona posição, Fluminense com 20 pontos também na 10ª posição. 5h42. Continuamos aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Olha aí, vamos de Momento Estádio.
Momento Estádio.
As notícias do esporte olímpico e paralímpicos, você, Astrid Nick.
Frankie Fredericks, ex-atleta da Namíbia e dirigente da Federação Internacional de Atletismo, afirmou em comunicado que não violou o código de ética da entidade e que vai recorrer da decisão de afastamento. Frankie assegurou que o pagamento de cerca de 262 mil euros foi feito em conformidade com um contrato datado de março de 2007 por serviços prestados entre 2007 e 2011 e que não tem a ver com os Jogos Olímpicos. Pelas investigações, o dinheiro é originário de uma empresa do filho do antigo presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack, e que, por sua vez, também é acusado de ter recebido US$ 1,5 milhão do empresário brasileiro Arthur César de Menezes Soares Filho. Da equipe de esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui na Nacional Rio 1130, Nacional Brasília 980. É o esporte pelo Brasil e pelo mundo, 5h44. Vascão, né? Vascão da Gama se preparando para encarar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Repórter Rodrigo Ricardo trazendo as informações para a gente aqui no Mundo da Bola.
O Vasco não vai contar com o Nenê contra o São Paulo no Morumbi pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador pediu para não viajar com o grupo. Nenê, que já fez 12 partidas com a camisa vascaína no Brasileirão, só pode ser negociado para o exterior. O provável destino do meia é o Catar. Além de Nenê, o Vasco não terá Luiz Fabiano, que ainda se recupera de lesão, e do volante Wellington, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, Thales segue como titular. No meio de campo, Bruno Paulista ganha nova oportunidade. Guilherme e Escudeiro disputam o lugar de Nenê. Milton Mendes também continua suspenso. E o auxiliar Ednelson Silva vai estar na beira do gramado do Morumbi, lutando contra um desesperado São Paulo que luta para fugir do rebaixamento. Fato que, para Martim Silva, serve de motivação extra para os jogadores são paulinos.
É claro que um time na fase que ele está pode ter uma insegurança normal por essa fase que está passando, mas sabemos que com certeza vão dar tudo de si para reverter essa situação. Van a ser más fuertes ainda en casa, la torcida de les va a apoyar y sabemos que les tienen claro el objetivo de primero salir 12-4.
O provável time do Vasco contra o São Paulo é Martim Silva, Madison, Rafael Marques e Paulão e Ramon. No meio de campo, Jean, Bruno Paulista, Escudeiro ou Guilherme e Wagner. No ataque, Iago Pikachu e Thales. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
O Nenê tem 12 partidas no Campeonato Brasileiro e só poderia se transferir para o exterior ou para uma equipe da Série B. Nos bastidores fala-se interesse em um clube do Catar, como disse aí o Rodrigo Ricardo. Jorge Mabugui, e aí, Nenê indo embora, não aguentou mais não?
Não aguentou. A gota d'água foi a substituição dele no jogo com o Santos, faltando 5 minutos para acabar a partida. 5 minutos... na verdade não, faltando aí uns 8 minutos com os acréscimos, e o jogo estava empatado, o Vasco pressionando, e o Milton Mendes vai e tira o Nenê da partida. Então eu acho que foi um erro do Milton Mendes, porque o Nenê era um jogador capaz de ainda, quem sabe num lance assim, num lampejo, decidir aquele jogo. Ele na minha opinião, substituiu muito mal, faltando 8 minutos para ter. O que ele queria com isso? Eu acho que ele, na verdade, humilhou o Nenê. E o tanto assim que a reação do Nenê foi visível. Nós vimos na televisão o Nenê saindo, balançando a cabeça, indo devagar para o vestiário. Obviamente, ele estava insatisfeito, revoltado mesmo com a sua substituição. Então, o Milton Mendes, na verdade, ele vem... já de algum tempo demonstrando insatisfação com o Nenê, mas o Nenê voltou a jogar razoavelmente bem, não tão bem quanto no início, quando ele chegou ao Vasco, que surpreendeu a todo mundo, e daí o fato dele ter sido tão importante para o Vasco, porque o futebol dele surpreendeu inclusive os adversários. Depois os adversários criaram vários esquemas para marcá-lo, inclusive com violência, sempre na base de faltas, fazendo aquele revezamento de faltas em cima dele. Então ele caiu de produção. Mas o Nenê ainda seria um jogador importante nessa fase do Vasco de afirmação no Campeonato Brasileiro. Acho que a saída dele vai prejudicar bastante o time nesse campeonato ainda que o Vasco está disputando, com muita dificuldade lá na nona colocação, que é a situação do Vasco no momento.
Como é que você vê, Jorge Ramos, a produção do Nenê no Vasco?
Olha, eu acho que o Nenê é um jogador muito importante no Vasco. Apesar dele ser um veterano, ele tem uma história bonita, né? Ele participou do retorno do Vasco à Série A. Ele foi muito importante naquela tentativa do Vasco permanecer também na Série A com o Jorginho. E ele, para mim, é um jogador que me surpreende até essa saída, né? Porque o próprio Milton já tinha tirado o Nenê em outros jogos, tinha colocado no banco. Eu sei que com o Nenê e com o Luiz Fabiano jogando, o Vasco perde muito em marcação. E o Vasco precisa, né, também marcar, mas não pode abrir mão da qualidade do Nenê. O jogador ficou chateado com essa saída, né? O Vanburger colocou muito bem, não havia necessidade de tirar o Nenê nesse jogo, ele poderia ser decisivo, e ele ficou muito chateado, e aí deve ter passado muita coisa na cabeça dele. Até o Gilvan Costa, que é o empresário dele, se mostrou surpreso. Ah, não sei o que aconteceu, não sei se ele está jogando para a galera, ou se ele está realmente falando a verdade, porque o descontentamento do Nenê foi evidente, e eu acho que injusto por parte do técnico Milton Mendes a retirada dele num momento tão importante na partida, Borges.
Vamos falar do jogo que amanhã a Nacional transmite pela Nacional Rio e Brasília e toda a rede pública de rádio, Flamengo e Palmeiras, no estádio da Ilha do Urubu, no Urubuzão. O Palmeiras vai ser o adversário do Flamengo. Vamos ao Palmeiras, Verdão. No gramado, Juliano Justo, é contigo.
Olá, amigos da Rádio Nacional. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, que vai enfrentar o Flamengo nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. E depois de superar o Vitória e conseguir a recuperação no torneio nacional, o técnico Cuca terá importantes desfalques para esse jogo. O meia Alejandro Guerra, o volante Felipe Melo, o zagueiro Edu Dracena e o atacante recém-contratado Deyverson serão poupados. Os meias Arouca, Moisés e o zagueiro Thiago Martins, além do lateral Fabiano, seguem em recuperação física. O atacante Roger Guedes, um dos principais nomes da equipe na temporada, garante que, mesmo estando a 14 pontos do líder Corinthians, a equipe ainda está viva no Campeonato Nacional.
Não, a gente, como eu vi nas entrevistas também, a gente não largou a toalha no Brasileiro. A gente sabe que o Corinthians está bem na frente, mas a gente não pode deixar também que a Libertadores é o principal objetivo nosso esse ano, então, junto com a Copa do Brasil. Então, mas se o brasileiro tiver que vir, vai ser da vontade de Deus também.
O jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro é difícil, mas o atacante tem a receita para sair com a vitória da Ilha do Urubu.
A gente tem que jogar com tranquilidade. Acho que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Como o Flamengo também sabe, é duas equipes, no meu ponto de vista, no melhor do ano que estão nas competições de elenco é a gente, Flamengo, então acho que vai ser um grande duelo contra eles.
Bom, o técnico Cuca vai ter que montar aí esse quebra-cabeça com vários desfalques e a provável escalação do Verdão para esse jogo de amanhã, às 15 para as 10 da noite, aí na Ilha do Urubu, vai ser Fernando Praz, Mike, Mina, Luan e Juninho, Thiago Santos, Tchê, Bruno Henrique e Dudu, e no ataque Roger Guedes e William. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, falamos do Palmeiras, vamos falar do Flamengo, 5:51.
Uma vez Flamengo.
E aí, Luiz Ferreira?
Técnico Zé Ricardo falou agora há pouco com a imprensa no Ninho do Urubu e ele já fala do novo reforço do Mengão, o goleiro Diego Alves. Vamos ouvi-lo.
Mais um grande jogador que chega, sem dúvida. Uma vinda para o futebol brasileiro, retorno importante para ele, para o atleta. Temos grandes goleiros no Flamengo, e mais um que vem para agregar a nossa equipe aqui. Tenho certeza que falar da qualidade do Diego, acho que não precisa, né? Então, tenho certeza que com o trabalho que é desenvolvido aqui, com o professor Vitor Hugo, junto com os goleiros que temos aqui, teremos, sem dúvida alguma, grandes profissionais na posição.
Tá aí o técnico Zé Ricardo falando do novo reforço do Flamengo, goleiro Diego Alves, e ó, agora ele fala com a gente. O que ele espera desse jogo com o Palmeiras amanhã? A gente lembra que ano passado os dois jogos pegaram fogo. Fala, Zé Ricardo.
Ah, espero um grande jogo. É uma história diferente. Lógico que no passado ficou marcado, né, os dois encontros que tivemos. Foi uma das minhas primeiras partidas lá em Brasília, né? E depois o retorno lá no Palestra Itália, né? Acho que a gente tem tudo para fazer uma outra grande partida, né? A equipe do Palmeiras, todos sabem da qualidade dos seus jogadores, da sua comissão técnica. O Cuca dispensa comentários também como treinador. A gente espera um jogo muito duro, mas o Flamengo, sem dúvida, vai estar preparado para enfrentar o Palmeiras num grande nível e tentar conseguir a vitória que é tão importante para a gente.
Jogão de bola, hein, Borges?
Com certeza, Flamengo e Palmeiras liberando o nosso Jorge Ramos, o que não deixa dúvida. E a gente continua com o Jorge Vamburgo na sequência para falar de Flamengo e Palmeiras. Jorge, Rubro Negro vai contratar 314 profissionais para o jogo dessa quarta-feira à noite. Mensagem em redes sociais deixam polícia em alerta. Todos cuidados serão tomados. As brigas lá, confusão em São Januário, dizem, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a partida do setor. Norte já está esgotado, torcedor palmeirense pode comprar sua entrada no dia da partida. Em reunião nessa tarde na FES, o Grupo Especial de Policiamento em Estádios, o GEP, os clubes e representantes da empresa de segurança e demais órgãos públicos definiram o planejamento para a partida. O Flamengo vai contratar esses 314, mais de 20% a mais do que na partida contra o Grêmio na última disputa da nova casa do Rio Bruno. Qual é o negócio da rede social?
Além da rede social, Borges, a gente lembra que, se não me engano, foi ano passado, com Flamengo e Palmeiras em Brasília, deu pancadaria, quebra-quebra, quase aconteceu uma tragédia. Todo cuidado é pouco para amanhã.
Jorge Ramos, agradecendo sua presença, e aí? Jorge Vamburgo, aí, o que você acha dessa situação que, infelizmente, pode se criar aí?
Eu acho que o Flamengo está tomando todas as providências para que não aconteça lá na Ilha do Urubu aquilo que aconteceu em São Januário. Parece que o Flamengo está tomando essas providências, né? Contratando gente para fazer segurança e tudo. E quero que a polícia militar cumpra o seu papel, coisa que ela também não fez no jogo lá em São Januário. Só soube jogar bomba contra as arquibancadas, aumentando o conflito. Agora, sobre o jogo, o Flamengo, na minha opinião, é franco favorito, porque o Palmeiras não vem fazendo uma boa campanha, não vem jogando bem, e ganhou essa última partida com sacrifício, né? Graças também à partida contra o Vitória, ajudado por um pênalti inexistente que a arbitragem marcou. Então eu acho que o Flamengo é o favorito dessa partida, que um amigo meu disse que vai ser... poderia ser considerado o clássico do lixão, o urubu contra o porco. É uma piada, mas os símbolos dos dois times justificam a
brincadeira. Eu sei quem fez essa piada. Eu sei quem fez essa piada.
Sabe, né? Tá certo. Então, 5 né? Tá certo. Daqui a pouco o nosso Jorge participa ainda, 5h56, falando, agradecendo ao nosso Jorge Ramos pela presença. Um abraço para você, Jorge Ramos, que participou aqui do programa No Mundo da Bola, teve um problema aqui de linha, e daqui a pouco a gente fecha com Jorge Vamburgo. Vamos saber aí, em relação aos recadinhos.
Recadinhos aqui no 21 997849503. Manda um abraço pro querido Watson de São Cristóvão, flamenguista, tá torcendo, tá dizendo aqui que vai ser 2-0 o Flamengo amanhã. Mando um abraço também para o Fernando de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, ele também colocando que amanhã vai dar Mengão 1-0. Manda um abraço para o Mike Machado, ouvinte lá do Rio Grande do Sul, tá preocupado com o Internacional, e muito mais gente comentando, mandando aquele abraço para o Lucas Mendonça, ele ouvinte de Cuiabá, mandando um abraço também para a Isabela Guedes, ouvinte aqui do Rio de Janeiro, muito fã do Mário Silva, Borges.
Um abraço para ela. Olha aqui, o Fluminense, o zagueiro era tratado como uma promessa de Xerém, ao lado dos gêmeos Fábio e Rafael, passou por períodos de intercâmbio 2005-2007 na Inglaterra, e ele está aí após quase acerto com o United. Ex-Fluminense vira Rei Arthur na Indonésia. Cria de Xerém, que fez intercâmbios no Manchester United, formou dupla de zaga com Vidic e passa a carreira a limpo. Recorda o encontro com o CR7 e lembra que não ficou na Inglaterra por limite de estrangeiros. Um detalhe a mais aí, meu querido Luiz Ferreira.
Você conhece, lembra daquele nosso amigo conselheiro Pinto?
Sim.
Ele mandou um recadinho pra gente aqui, uma pergunta cabulosa. Um minutinho e meio.
Pro Jorge responder.
Vamos Olha lá. Aí.
Borges, se São Januário vai ter que sofrer reforma para que a torcida não tenha contato direto com a imprensa, a Ilha do Urubu também, né? Porque a imprensa tem contato direto com a torcida ali nas cabines. Concorda?
Jorge Bamburgo, a resposta é sua para fechar o programa no Mundo da Bola aqui pela Nacional Rio e Nacional Brasília.
Eu acredito que o que deve ocorrer é que a imprensa tenha todas as condições de trabalho sem risco de ocorrerem interferências e tentativas, inclusive, de invasão da cabine, como aconteceu com a cabine da Rádio Nacional no jogo em São Januário. Eu acho que o trabalho da imprensa deve ser protegido. Essa é a minha opinião.
E outro detalhe só, Jorge Albuquerque, é a questão lá da arena do estádio da Ilha do Urubu, que não tem grade, é direto pro gramado, né? Há uma preocupação pois sempre é. De invasão, né?
É, tem que haver, eu acho que tem que haver realmente esse cuidado, né?
Valeu.
É preciso cada vez mais os clubes se precaverem contra a possibilidade de invasões do gramado e também para a proteção dos profissionais que trabalham na cobertura dos jogos.
Valeu, Jorge Bamburgo, aquele abraço, até amanhã. Amanhã ao lado do Jorge Ramos apresentando o programa aqui no Mundo da Bola. Um abraço.
Um abraço, uma boa noite para os ouvintes de No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta amanhã a partir das 5 da tarde ou durante nossa programação da emissora mais querida do Brasil com mais notícias do esporte. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Uma boa noite para você.
Ai, blá, blá!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.